Ora, viva!
Cá estamos prontos para mais uma conversa e muito obrigado antes de mais por a tua disponibilidade em partilhares a tua tudo desde a tua arte até estas pequenas coisas que fazem todo sentido e que são muito importantes para os artistas, não é? A divulgação e a divulgação daquilo que não é mainstream, digamos, não é?
Sem dúvida, olha, até podemos começar logo por aí. Obrigado eu que estás aqui. Eu tenho tentado, não sendo aqui um conteúdo puramente jornalístico, vá lá, desta vez, tirando, né, já, como, já não, como fizemos no YouTube, eu tento aqui garantir algum tipo de pluralidade, ou seja, tenho andado aqui a tentar navegar coisas mais ou menos emergentes em Malta de Braga e Malta de todo. E malta que está a fazer em todas as ondas, até porque eu sou um consumidor de tudo, eu gosto de tudo, ou seja, eu gosto de tudo, não gosto de tudo o que se faz, mas gosto de quase todas as ondas de música e de movimentos e tudo mais. E então, este mês foi o mês de ter mais projetos de Braga ou residentes em Braga. Tu és a última entrevista de uma temporada, longa temporada de 40 e tal entrevistas. Vê lá, 40, praticamente 40 projetos emergentes e ainda há muito mais, ou seja,
Sim,
é
sim, sim.
incrível, a música portuguesa está, como é que tu vês?
Ora bem, eu vejo realmente esta criatividade e a quantidade de bons músicos e de boa música e de seriedade e de rigor que cresce inversamente proporcional àquilo que são os mercados, não é? Portanto, o que acaba por ser uma pena porque efetivamente. Eu gosto sempre de ser muito otimista, de mandar as coisas para cima, já sabes qual é a minha opinião. Acho que só assim é que se consegue coisas. Mas de facto, fazendo uma pergunta tão concreta como essa, nós vemos o fenómeno que se passou ainda esta semana, não é? Ou na semana passada, dos Coldplay, não é? Em que realmente os mercados ou os consumidores são todos muito manipuláveis, eu não diria manipuláveis, mas vão todos para o mesmo lado, não é? Portanto, e isso faz com que esta diversidade toda que tu gostas e que eu aprecio imenso também, não só a diversidade em termos de géneros musicais, mas sei lá, aquele género que mais me diz a mim que é world music, não é? Tu consegues ter uma infinidade uma diversidade gigante pelo mundo inteiro, não é? Que nos ajuda a ser mais tolerantes, mais interessantes. Portanto, não só viajar pelos lugares, pela gastronomia, mas também pelos sons e pelos instrumentos. Isso para mim é fantástico. E de certa forma, o que eu sinto nos dias que correm, e não é só na música, não é? É naquilo que se consome em termos de concertos, mas também em termos de sei lá, da Netflix, das séries que se vê. Portanto, as pessoas vão todas em bico, opá, temos que ver. E é como muita gente diz, não é? Às vezes vai-se a um festival ou vai-se a um concerto para se tirar a selfie e dizer, opá, eu sou altamente porque estou aqui, não é? Portanto, isso é quando realmente eu pá, anseio sempre por um mundo em que as pessoas realmente aproveitem para aproveitar aquilo que o mundo tem de mais belo, que é a diversidade, não é? Portanto, isto leva-me, pronto, opá, este é o meu otimismo, tentar fazer com que realmente as pessoas percebam que é muito mais fixe deixarem de se surpreender. Nem que não seja, opá, vai haver um concerto na Avenida Central de Borla, vai haver um concerto no Generation, vai haver. Deixa-me lá ir ver o que é. Eu acho que essa surpresa pode ser mesmo mágica e é realmente especial, porque de facto a arte é irrepetível e os concertos são irrepetíveis, e às vezes as pessoas podem se surpreender muito se realmente abrissem o coração a coisas novas, não é? Portanto, isto é a nossa luta dos artistas independentes, não é? Porque realmente antigamente havia de certo um mercado mais diversificado, as pessoas até iam. Hoje em dia a luta é sempre essa, é teres público e é fazeres acreditar que quem programa, que aquilo que estás a fazer é útil e é importante para a cultura do povo ou da população em que estás inserido, não é? Portanto, é um bocadinho. Não sei se respondi à questão, não respondi, mas opa, é muito complexo de facto e a minha ânsia no meu trabalho é precisamente contribuir para esta pluralidade no mundo, não é? Portanto, para as pessoas realmente sentirem aquilo que é a música feita a partir daqui, para o mundo, espero eu sempre, não é? Nem sempre é possível, mas a gente vai tentando.
Pois olha, sem dúvida é desafiante e é complexo. É uma discussão que eu tenho com muitos amigos, ou seja, porque, de facto, a música portuguesa, para todos os efeitos, é a música que é feita em Portugal, não é? Ou seja, e a música feita em Portugal é diferente e não é toda igual, e ainda bem, não é? Ou seja, e os tempos mudam, e por isso é que é tão desafiante, digo eu, porque se calhar aquilo que tu querias dizer, creio eu, que eu já conheço a tua visão um pouco, é que a música portuguesa talvez seja mais a world music, não a música de raiz, ou seja, nesse sentido, não? Que seja a música mais identificável. Eu já falei aqui com várias pessoas sobre o estado da música portuguesa, como é que o mercado está, o que é que nós podemos fazer para vender, entre aspas, mais música portuguesa para fora. Nesse sentido, o que é que para ti a world music tem, que as outras músicas não têm? Ou seja, o que é que a world music tem?
Na world music cabe muita coisa, não é? Portanto, é capaz de ser o género mais. Aliás, por isso é que se fores ver os prémios Play e essas coisas todas, nunca há. A categoria de world music não está. Eu tenho pena que não esteja, porque eu acho que a world music, no fundo, acaba por ser uma música que, de alguma forma, tem elementos étnicos, não é? Portanto, elementos da raiz de vários locais, ou, no meu caso em particular, portanto, para quem está a ver, não é? O cavaquinho, a viola braguesa, e a partir daí o bandolim, os adufos, as caixas tradicionais, as bilhas, pronto, uma série de sons que são étnicos, que são da raiz. E depois, em termos de estilo, é um estilo que pode beber de todos os outros estilos, não é? Do rock ao jazz, à música até mais erudita, com os instrumentos mais clássicos. Portanto, acaba por ser um género muito, muito plural, muito, muito polivalente. Eu acho isso muito, muito curioso. Gosto mais quando tu sentes, não, este projeto é um projeto que está a ser feito em Itália e tu notas logo ali qualquer coisa da tarantela ou das pandeiretas dos gajos, pronto. Acho mais interessante assim, porque aí a música permite mesmo viajar pelos sítios, ou quem ouve, eu espero sempre que quem ouve a minha música que realmente consiga identificar a viola braguesa ali, o cavaquinho ali, acolá, as percussões tradicionais ali, pronto. Não sei, ou seja, de resto, a world music é de facto um género muito, muito abrangente e pronto, lá está. Não, é quase que o que não cabe nas outras gavetas pode ir para a world music, para a música do mundo, não é? E isso não faz impressão nenhuma, bem pelo contrário. Temos a música tradicional, não é? Um label que acaba por ser. Por ser a música tradicional, que era a música chamada de música popular há uns anos atrás, não é? Agora já não é popular, não é? Portanto, já está num nicho também muito, muito por culpa nossa própria, não é? Portanto, isso faz parte, acaba por ser uma. Nós realmente temos que trabalhar muito e temos que ter escola, não é? Que é coisa que eu não me farto e nem me cansarei nunca de dizer que Braga, por exemplo, podia ter essa escola, não é? Portanto, criar escola é uma coisa que demora muitos anos, não é? Portanto, demora 20 anos. Eu vejo aqui o que se passou aqui com a vizinha Galiza, não é? Que teve sempre uma. Lá está, como é uma região, não é? Eles tenderam sempre para guardar uma série de questões da gaita de foles, principalmente, e das percussões tradicionais. E também das cantareiras, não é? Que se foi mantendo melhor. E eles criaram uma escola que é Etrada, em Vigo, que eu acho que é uma escola, é um exemplo a seguir. É aquilo que eu acho que Braga devia fazer para reclamar de uma vez por todas, realmente, e de forma, em vez de ser só dizer, não é? Reclamar para si um lugar de importância na música tradicional. Portanto, que deixou de ser popular, não é? E que nós gostávamos, certo, que voltasse a ser popular de alguma forma, não é? Não estou a ver, portanto, a música popular agora, lá está, são os Coldplay, são os reggaetons e essas coisas todas, são as músicas de baile. Isso é a música popular, porque é a música que o povo gosta, também é a música que lhe dão, não é? Portanto, é um bocado por aí. Mas as pessoas passaram quase a ter pudor. Eu, no outro dia, há um grupo, eu toco em nome próprio e depois. Há um grupo que o meu produtor diz: opá, continua, fazes bem, isso aqui é importante, que é o grupo Origem Tradicional. O Origem Tradicional é um grupo que existe desde 78 e que formou muita gente a gostar desta nossa música e das nossas raízes. E dei por mim, demos por nós a tocar no fim de semana passado. Este fim de semana tocamos no Noroeste, a abrir, pronto, um dia dedicado à terra, porque tudo o resto era música, lá está, essa música de raiz daqui e da Galiza, mas virada muito para a frente, não é? Portanto, esta coisa dos grupos mais antigos, desapareceram quase todos porque deixaram de ter mercado, não é? E as pessoas quase que já nem, não sabem. Na nossa terra, a tocar em São Mamede, e as pessoas assim do lado, eu digo, pessoal, venham ter connosco, venham dançar connosco, vocês sabem, caras. E gerou-se a festa, estás a dizer? Mas o pessoal já não sabe. Se tu puseres, há uns tempos fui a Vilela do Tâmega, numa aldeia. Tive bastante, felizmente, não posso queixar, tenho bastante trabalho. Muitos concertos em julho, muitos concertos em setembro. Em agosto tive um concerto, para além dos de origem, não é? Tive um concerto numa festa popular, pá, que queriam mesmo. Pá, e eu vejo que as pessoas gostam, mas ficam assim, tipo, o que é isto? Que música alienígena é que é esta? Quando é? Estás a ver, isto é. E de repente o DJ começa a pôr a maior. Isso que há, e o pessoal de repente começa todo.
E nem queria muito, nós vamos estar aqui pouco tempo, vamos estar aqui cerca de 30 minutos. É uma conversa super interessante que eu tenho abordado com muita gente, que tem a ver com os meus interesses, que são a musicologia, sei lá, de uma forma mais banal, que é o mercado, no fundo, infelizmente ou felizmente, e são os gostos, e são as procuras, e são. E é tudo muito complexo. Eu se calhar fazia só mais uma pergunta, porque isto vai passar amanhã em antena no programa Português Suave. E é sempre giro falarmos disto, até podemos deixar aqui a dica para se falar e debater estas coisas, porque acho que é
Sim,
sempre importante. Nós se calhar somos, não é? Fomos, de muitas maneiras, um país periférico em muita coisa nos últimos anos. E eu e tu, se calhar, eu lembro-me, eu conheço-te há muitos anos e lembro-me de conhecer e de fazermos coisas com teatro e tocarmos músicas dos Pearl Jam e tudo mais e coisas assim. Qual foi o teu clique? Ou seja, o que eu quero dizer é normal que nós nos viremos um bocado para o que se fazia fora, claro, mas há um clique, eu também tive esse clique e tu também tiveste, ou seja, tu também tiveste sempre, para quem possa não conhecer tão bem o teu percurso, tiveste desde a infância, tiveste acesso a direto, que eu não tive, quer dizer, eu tive com os bombos em Amarante, na rua, pronto, com os despiques de bombos, mas não é bem a mesma coisa. Há um clique depois que nos leva a querer beber alguma coisa da nossa música, ou a querer procurar, se já procurei no blues, já procurei no grunge, já procurei no techno, seja o que for, o house, também quero beber um bocadinho na nossa, vá lá, na nossa música. Qual foi esse teu clique? Porque de certeza que também navegaste nessas águas do rock, não é? E coisas assim.
Sim. É curioso, de facto, é uma pergunta interessantíssima que eu acho que nunca ninguém tinha feito, porque de facto a coisa vai sempre de que eu, pá, quase desde o berço que estou no meio destes instrumentos e destas músicas, mas de facto estás a falar de uma coisa que é super interessante e eu acho que tem a ver com o movimento folk. Houve uma altura em que o movimento folk deu um. Houve uns anos de ouro, digamos, entre aspas, do folk no Porto. E aí, e mesmo, opa, com uma ligação muito grande com o que se fazia na Galiza, com uma ligação grande até com o que se fazia na Irlanda, que eu achava muita piada, e pronto, agora, por exemplo, já a gente vai mudando, não é? Portanto, eu posso dizer que quando tive a primeira e este Planet, ainda nos primeiros tempos da net, eu descobri um grupo que estava à procura de um gajo como eu, que tocasse cordofones e não sei o quê, e então eu fui ter com eles ao Porto e começaram. O Zarrafol é um dos projetos mais interessantes que eu tive e que vai finalizar, vai fechar mesmo para tempo indeterminado este ano. Portanto, vamos lançar um disco de fecho, chama-se Arre. E está muito interessante, estou muito contente. Reeditamos nos 20 anos do grupo, que foi ano passado, o primeiro álbum, que era o Veículo Climatizado, e de facto é interessante porque foi isso, foi perceber, acima de tudo, que dependia de nós fazer uma música interessante com os nossos instrumentos, com os nossos ritmos e com as nossas sonoridades. Portanto, acabou por ser esse o grande clique. É Mai Miguel, um abraço para o É Mai Miguel que está aí, que é uma pessoa. Que um dia podias convidar, fica com o contacto dele, porque de certo ele pode ter uma. Ele é um agente, portanto, que trabalha com grandes artistas, que pode de certo responder melhor à questão dos mercados e essas coisas todas. Mas pronto, estava eu a dizer que deu-me esse clique de que realmente, pá, dependia de nós, não é? Compor coisas novas com os nossos instrumentos, fazer música cis, música cool. Portanto, isso é sempre esta grande ânsia de realmente fazer algo nosso, mas para o presente e para o futuro. Esse é sempre o desafio. E os Arrefol foram, na verdade, eu não sei se o Nuno está aí, o Nuno estava aí, que é um dos meus colegas dos Arrefol, precisamente, e efetivamente foi esse o clique. Até opa, porque a gente nunca, nós vivemos numa era de fundamentalismos, não é? Portanto, em que toda a gente tem certeza de tudo. Opa, para a malta nova que nos estiver a ouvir, não tenham certezas de nada. A gente está sempre, vamos sempre construindo, desconstruindo. Imaginem, eu adorava a música irlandesa e percebi que, opa, não, a gente tem que ter cuidado para nunca copiar ninguém, porque senão deixas de fazer aquilo que é realmente o modo do que tu queres fazer, não é? Portanto, e ao mesmo tempo, opá, vamos mudando. Adorava o Carrão, agora detesto Carrão. Certo, é porque toda a gente começou a tocar Carrão, agora não curto nada Carrão. Estava a dizer isso só no, precisamente. Portanto, opá, nós vamos mudando e realmente é bonito é haver espaço para a discussão e para percebermos as diferentes ideias também. Como as diferentes músicas, como as diferentes culturas e cidades, que é isso que o mundo precisa, na verdade.
Eu acho que com a idade, com a experiência, eu, pelo menos falo por mim, nos últimos anos, cada vez sei menos. O que eu sei é que eu quero sentir-me bem, eu quero só
Sim.
tocar e fazer e criar onde eu sinto que estou naturalmente. Onde eu estou só para marcar uma presença ou para trabalhar, eu tento trabalhar em coisas que sejam projetos mais honestos comigo
Sim, é
próprio.
verdade, é verdade. É fazer verdade, isso é fundamental, acho que sim. Mas pronto, olha, eu já agora só falava aqui de Pernas para o Ar, que já passou, o Zé Mostra já passou o álbum todo no programa dele aqui na Rum dos 180 dias, de Volta ao Mundo em 180 discos. Portanto, este é realmente o álbum que eu gostava de vos convidar a ouvir, está nas plataformas todas. E se quiserem adquirir este trabalho que tem fotos fantásticas do Gonçalo Delgado, também um bracarense ilustre, disponham. Este foi o primeiro, aquele que mudou a minha vida. Portanto, se houver alguma coisa que também possa passar, os conselhos não se devem dar, devem-se pedir, não é? Mas eu gosto de dar conselhos.
Não, mas eu tinha pedido, íamos passar precisamente aos concertos, aquilo que tu andas a dizer e a forma como o fazes, ou seja, porque eu tento sempre resumir e vou ganhando algumas estalecas, mas nem sempre é fácil, porque eu queria que o Malta participasse, e temos pouco tempo, vou relembrar que tem um ícone com um ponto de interrogação, que é no canto inferior direito, e a Malta manda sempre perguntas no fim, e no fim nós depois já não temos muito tempo, depois fica aqui uma confusão, então não escrevam aqui no feed, ponham no ponto de interrogação lá em baixo. Porque o Daniel vai estar a tocar aqui, vai estar a tocar na Noite Branca, tem estado a tocar, tocou este fim de semana. Onde é que tu estás e vais estar brevemente, para a malta saber? E onde é que podem ir buscar essas músicas e esses concertos incríveis?
Daniel Pereira Cristo é o meu nome, não é? Daniel Pereira é o meu nome, o Cristo vem dos tempos da Academia, não é? Da Universidade do Minho, para este visual que voltei que a pandemia me trouxe outra vez, de cabelo comprido e de barba e os olhos clarinhos que as pessoas viam como o estereótipo do JC, não é? Portanto, Daniel Pereira Cristo encontram tudo. O álbum chama-se De Pernas para o Ar, o álbum novo. É um álbum produzido pelo Hélder Costa. Um álbum que eu acho que está. É muito mais cantautoral, lá está. O primeiro que venceu o Prémio Carlos Paredes. É um álbum mais trave, mais terra, mais cavaquinho, não é? Portanto, cavaquinho cantado. Portanto, venceu um prémio, Carlos Paredes, que mudou a minha vida, não é? Como é óbvio, não é? A ele devo muito, a este disco. Portanto, o cavaquinhos.pt, por exemplo, foi um trabalho que eu liderei com uma série de tocadores de cavaquinho do país todo. O De Pernas para o Ar é o tal mais cantautoral que estava a falar. E depois. Este mês de setembro, portanto, estamos a falar então do tal. Eu já chego aos Arrefol outra vez, o tal Origem Tradicional, que tem um disco de Natal lindíssimo que têm que ouvir, mas isso mais para o Natal, depois tentem passar por lá. Mas este mês vai ser um mês fabuloso porque vou partilhar palcos com muita gente. Desde logo na abertura da Noite Branca de Braga, não é? Com a Orquestra Folk São de Seu. Podem crer que os pelinhos levantam-se todos no ar, porque aquilo que eu estava a falar, que devemos fazer, como digo, é o que esta escola, esta orquestra mostra. Portanto, temos 50 pessoas a tocar, sei lá, 5 harpas, meia dúzia de violinos, meia dúzia de sanfonas, 10 cantareiras com as pandeiretas, pandeireteiras e cantareiras, gaitas de foles, percussão, e eu vou ter a honra de fazer a abertura da Noite Branca. Vou fazer quatro músicas com eles, uma delas deste novo disco do Penas para o Ar, que se chama Fazer o Pino. Precisamente foi aqui que se foi buscar o nome, o título do álbum. Este álbum, lá agora, já agora também, para desvendar um bocadinho o que é um álbum muito mais cantautoral, com letras do Tiago Torres da Silva, com uma incursão no jazz bem significativa, com o pianista Paulo Costa. Sei lá, temos uma série, temos uma convidada fadista, temos a ânsia de poder mostrar a nossa música de raiz e alguns dos nossos instrumentos a Lisboa, não é? Portanto, que é certo, ao falarmos de mercado, é indissociável desta discussão o centralismo que o nosso país tem, não é? Portanto, nós parece que estamos no fim do mundo, parece que estamos noutro país até. Portanto, e por isso é que eu, neste fim de semana, realmente, esse Festival Noroeste procura sensibilizar os dois lados da fronteira de que seremos muito mais interessantes e muito mais fortes se tivermos esta Euro-região junta, de facto. Não vai ser fácil, atenção, eu acredito muito nisso, que se realmente, opá, nós abrirmos o mercado, imagina-te um mercado daqui do Douro ou do Mondego, como quiseres, até à Corunha, não é? É um mercado super interessante, é um mercado de periferia, não é? Um mercado periférico, não é? Portanto, porque nós, a Galiza passa os mesmos problemas que nós em relação a Madrid, não é? Portanto,
Sim.
se de alguma forma esta região milenar, pá, de 1000 anos de fronteiras, 1000 anos de uma fronteira que não conseguiu apagar uma série de afinidades, que isto é que é fantástico, não é? Portanto, desde a língua até aos ritmos, às percussões, obviamente depois há outras influências da diáspora, não é? Portanto, que também é muito interessante, há uma série de ritmos que eles foram buscar à América do Sul e que nós, certo, também trouxemos do Brasil. A nossa chula, há quem diga que realmente tem algo de muito de lá e vice-versa. Portanto, isto é uma mistura sempre. Portanto, eu acho, acredito neste mercado, a ver se não me perco muito, e então mostrar que realmente em Portugal há mais música para além do fado, não é? Portanto, há outros estilos, portanto, biras, chulas, malhões, fandangos, o que queiras, instrumentos, uma diversidade de instrumentos inacreditável, e pronto. No dia 3 vou tocar, precisamente, vou ter a oportunidade de tocar em Guimarães para um congresso internacional de pianistas, que se vai organizar em Guimarães, portanto, precisamente, que vai haver uma mostra um bocadinho daquilo que é a nossa música, daquilo que são os nossos instrumentos. Vai-me caber essa missão com muita honra. Depois, eu devia estar a ver aqui a minha agenda para não falhar nada, mas pronto, o dia 24, o dia 10 de setembro é muito importante, porque é, lá está, o chamado Da Raiz ao Fado, que é o concerto de apresentação deste trabalho, do De Pernas para o Ar. Da Raiz ao Fado é palco cheio, com 12 músicos, portanto, lá está a tal fadista, que vem ter connosco e que vem beber das nossas raízes e vice-versa. Vai ser na Feira do Artesanato de Famalicão, e vai ser um espetáculo muito importante, porque eu considero um dos espetáculos de lançamento deste novo álbum, não é? Portanto, depois, aí sim, no dia 24, vamos estar no Maia Folk com o Zarro Folk. Vou estar com o Zarro Folk. Ah, no dia 17 vou ter o prazer de partilhar o palco em Sela Nova, na Galiza, com um dos meus músicos de referência, que se chama Xavier Dias, que era da minha banda preferida, que eram os Berro Gueto, na Galiza. Eu já o convidei, ele já convidou-me agora também para partilhar o palco com ele. Eu estou muito contente. E depois, aí sim, dia 24, concerto de fecho do Zarro Folk, portanto, 20 e tal anos de música folk. E pronto, sem qualquer tipo de constrangimento, vamos dizer, pronto, para já é este o álbum de fecho, é este o álbum que vai deixar a nossa marca também, não é? E porque é muito interessante a música que fazemos do Zarro Folk, mas pronto, lá está. Temos o Gonçalo, que é o gaiteiro fundador na Finlândia, a fazer um trabalho fantástico. Estão-lhe a pagar uma bolsa para um doutoramento em que ele está a recuperar a gaita de foles finlandesa. Portanto, vejam onde é que isto chega, não é? Portanto, o Gonçalo andou a vida toda atrás desse tipo de trabalho aqui, mas nunca o apoiaram, portanto, nunca teve essa oportunidade. Os de lá de fora amarram. Ele já me disse: opá, se quiseres vir fazer aqui uma coisa do género, estás à vontade. Vai, isso é um bocadinho, é um bocado triste também. Aí é uma coisa que não é de rir, não é? Portanto, é de facto o que nós tentamos fazer aqui. Para além de não termos apoios, não é? Temos uma série de dificuldades depois com os impostos, com as seguranças sociais e não sei o quê. Eu costumo dizer, em vez de andarem para aí a fazer candidaturas de tudo e de nada, pá, se nos dessem esse alívio a quem faz cultura de ter uma série de opá, pronto, tu estás, não precisas estar a preocupar-te com estas coisas, esse é o nosso apoio. Percebes? Eu aproveito até para dizer isto no ar, porque acho que mais gente devia. Porque senão aqueles milhões todos que se fala, não é? Vão sempre para os mesmos. E isso é que não faz muito sentido, não é? Quando nós fazemos. Opá, quem não está a fazer um trabalho comercial, mainstream, não é? À partida está a tentar construir a nossa cultura ou dar um contributo para a nossa cultura de sei lá, de reflexão, seja de reflexão, seja de procurar caminhos novos, seja de guardar os antigos. Opa, esse era um apoio fantástico. Eu acho que tenho alguma razão, porque seria o mais democrático de todos, não é? Portanto, pá, eu quero fazer isto, não tenho apoios de nada, não tenho apoios nenhuns, mas pá, pronto, opa, o que conseguires ganhar, a gente vai-te dar uma folguinha nessas seguranças sociais e nesses impostos.
Eu
Basicamente é isso.
senti isso sempre nos meus livros, já vou em 3 edições de autor, já venderam mais de 3 mil livros. Apresentei em todas as escolas tradicionais da Galiza e aqui, de facto, às vezes tenho medo que estejamos num país ainda obscuro. Tu pensas, como é que pensas que está a nossa cultura? Às vezes estou a tocar, como tu, em festas pelo país fora e penso isso, penso que a malta, que isto é, que é cultural, ou seja, que há aqui alguma coisa que está muito mal. E que de alguma forma eu até vou fazer agora um disco que não tem nada a ver com música, lá está tradicional, mas que tem a ver com isto, que é, há uma conspiração e somos todos nós que a estamos a fazer, que esse disco tem a ver com isso, que é um projeto novo que eu tenho que se chama Cabala, que é, estamos todos de alguma forma a alimentar alguma coisa e depois queixamos-nos dela própria, ou seja, porque alguma coisa estamos a fazer mal, com certeza. Como é que tu achas que podemos assim para terminar? Eu sei que tudo isto é muito complexo, mas estão aqui, olha, muitos bateristas. Estão aqui muitos músicos e eu gostava que eles também participassem, porque nós falamos sempre disto. Eu deixo sempre uma pergunta, já falei com toda a gente sobre isso de alguma forma. O que é que todos podemos fazer um bocadinho no dia a dia, né? Cada um pode contribuir.
Sim, ora, eu sou realmente completamente favorável a esta coisa de realmente irmos marcando a diferença nas nossas vidas, não é? Portanto, não estarmos à espera que sejam os outros a fazê-la por nós, não é? E isso, pá, tem que ser desde a garrafa que não se põe no lixo e que se vai pôr ao vidrão, como as embalagens que não se põem no amarelo e que não se põem no lixo e se vão pôr no, 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 na reciclagem de embalagens. Não sei se isto diz alguma coisa, mas isto diz tudo, porque pá, eu e tu e toda a gente conhecemos N pessoal que estão a marimbar para isto, eu ia dizer outra palavra, mas é melhor não. Opa, e tu pensas, caralho, obviamente que enquanto as pessoas pensarem assim, nada muda, não é? Porque o pessoal fica sempre, ah, os outros não fazem, eu também não faço. Pronto, e andamos sempre à volta disto. Na música, acaba por não ser diferente, mas é um bocadinho mais complexo, porque efetivamente nós somos muito manietados por uma série de estados de coisas, não é? Daqueles produtorzinhos das romarias, naqueles produtorzinhos das companhias discográficas que dominam aqueles programas todos de sábado e domingo à tarde e nos programas da manhã. Pá, eu por acaso amanhã vou à TVI para falar, pediram-me para ir falar precisamente na Noite Branca e nestas trocas todas, acaba por acontecer na Noite Branca, isso que é. Ou seja, há uma série de coisas que vão acontecer, inclusivamente este concerto com uma orquestra incrível que fica perdido. fica perdido, pá. Eu só espero que as pessoas, já agora deixo esse convite, pessoal, na sexta-feira venham às 9 horas, 9 horas na Avenida Central, porque vai ser realmente algo muito especial e que toda a gente vai ficar surpreendido, certamente, com a força daquela orquestra de sons tradicionais, na qual eu vou ter o grande orgulho de participar. O que é que eu quero dizer com isto? Há uma série de coisinhas que opá, não deixam isto sair do sítio, bem pelo contrário, não é? Portanto, a coisa vai-se adensando, porque eu acho que o problema é esse, é que deve haver, como toda a gente diz, não, tem que haver espaço para tudo e não sei o quê. Isto é muito bonito, dito assim da boca para fora, não é? Mas depois tu vais a ver e qual é o espaço que a música independente e a que eu faço em particular e a que tu fazes, quais são os espaços que elas têm nos nossos mídia? Não tem nenhum, zero. Não existe mesmo. Eu estive há uns anos como artista residente das Sete Maravilhas à mesa na RTP e posso-te dizer que a música já, era em 2018, a música já era tipo, opá, calma, só o Salvador Sobral é que tocou duas músicas e porque estava na berra, porque senão, quer dizer, o David Fonseca chegou lá, era para tocar dois e, não, tocas um que chega muito bem. Opá,
Terrível.
é incrível, não é? É
Mas
incrível.
eu sinto que mesmo, eu vejo isso, por exemplo, pelos meus pais, vá lá, que são um indicador interessante. Eu acho que eles começam por olhar para esses programas da tarde e prestar alguma atenção, mas depois cansam-se muito rapidamente. Às vezes eu acho que a própria produção insiste com coisas, as produções das coisas. Era aí que eu queria chegar, no problema cultural. Porque as coisas mudam quando as coisas mudam e as coisas vêm de coisas. E eu acho que quando, se nós começarmos, por exemplo, tu tens agora o Festival Noroeste que estás envolvido e tudo mais, ou seja, eu senti isso com a percussão. Só que eu senti que estava muito sozinho, senti que estava a levar muita coisa às costas e eu não sou ninguém, atenção, eu faço aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu tenho paixão, aquilo que tenho disponibilidade para fazer e possibilidade para fazer. Mas sentia isso, sentia que estás só, sentia que vais sempre esbarrar por muito bom trabalho que faças, é isso que tu dizes. Chegas ali, tens uma orquestra, fizeste uma coisa incrível. E tu tens feito coisas incríveis e às vezes isso fica ali, chegas ali e...
Aquilo que estávamos a dizer, não é? A programação cultural da Noite Branca tem dezenas e dezenas de projetos, pois o que se fala é só daqueles três ou quatro nomes que estão ali em cima, pá. Isso realmente é. Eu sei que mesmo as pessoas que estão da Câmara, que tratam dessas coisas, não era isso que queriam que passasse, mas é o que passa. É só o mainstream é que passa, o resto, pá, isso realmente é uma questão cultural mesmo, desta tal falta de curiosidade de conhecer a novidade, de abrir horizontes, estás a perceber? E então somos manietados de alguma forma pela comunicação social, porque vai sempre em espiral atrás desses nomes que também vêm do tal centralismo, não é? Portanto, isto são nomes por norma de Lisboa ou que estão lá ou que estão no centro do poder. Isso, ou seja, também são uma série de vícios, não é? Portanto, aí já opá, mas é isto que acontece, é isto que acontece. Agora, eu em relação a mim próprio, o que considero que tenho que fazer é continuar a fazer o melhor que puder e souber, porque as pessoas quando me contratam sabem que vão, se eu tenho conseguido ter trabalho é porque realmente as pessoas me têm confiado uma série de trabalhos e isso deixa-me feliz e eu sei o porquê, não é? Porque chegam ao fim, pá, eu tento, pá, dou o meu melhor para que realmente ponha toda a minha alma e coração a fazer as coisas. Isso é aquilo que as pessoas sabem que podem contar sempre de mim. O resto, opa, é muito difícil. O resto é quase como o If you can beat them, join them, não é? Eu sei que tenho que tentar mostrar este espetáculo da Reis ao Fado em Lisboa. Aliás, essa é um dos grandes objetivos, precisamente, para chegar lá e dizer, opa, da Reis ao Fado, quer dizer que há outras coisas para além do fado e de alguma forma, tu para existires tens que ir lá. Estás a perceber? Pá, e eu vou. Vou jogar com essas armas, vou tentar ir lá, vou tentar mostrar e, pá, tentar fazer-me ouvir. Pá, não temos muito mais alternativas para fazer, não é? E
Pegava
acreditar no fogo.
nessa temática positiva que estavas a referir agora, pegava nisso, porque assim, a verdade é que eu noto, como deves notar também, que também há muitos projetos centrais, entre aspas, que estão a pegar, às vezes. Mais espontaneamente, outras vezes menos, às vezes mais disparatadamente, outras vezes menos. Ou seja, eu não estou a julgar, estou a dizer o meu
Sim.
ponto, aquilo que.
Eu não estou contigo, não sei o que é que vais perguntar, mas sei o que é que vais dizer. Já estou a ver. Sim,
Obrigado.
pessoal agora, a chulinha cabe em tudo agora, caraças. Nós, só que, opa, de certo, eles não sabem fazer a chulinha tão bem como nós, estás a perceber? Aí é que está a cena, pá. Mas pronto, opa, oxalá que eles tenham curiosidade depois de ouvir a chula com letra... Mas era isso que ias perguntar, não era, Rui?
Era isso. Eu acho que tens razão, que há de haver uma parte também de reconhecimento que teremos que ceder, e a malta que está centralizada não, lá está, que não está com nenhuma estratégia de favorecimento, é mais por ignorância ou porque não estão também... Eu noto isso mais quando andava mais na percussão tradicional puramente, notava que os meios, quanto mais urbanos, pior era, maior era o desconhecimento de coisas corriqueiras, como... sei lá, expressões, festas, história recente da sua cultura popular, notava muito isso. Quanto mais urbano entrávamos, mais havia essa perda dessas coisas, o que é curioso. Mas agora está a lastrar, eu acho que tens razão, eu acho que está a lastrar porque lá está, não havendo uma vitalidade nessas coisas, não é? Não havendo malta que ponha as coisas a bolir, e também vai fazendo coisas, lá está, novas, que é o que tu também dizes muitas vezes, e é importante explicar, porque às vezes as pessoas não percebem, eu creio que as pessoas às vezes não percebem quando tu estavas a distinção entre proteger, entre aspas, ou alimentar o registro, a educação, o ensino de coisas que se fazem, se fizeram e são milenares, e outra coisa é não fazer nada com isso, deve-se fazer qualquer coisa com isso.
Claro que sim, sempre, obviamente, e procurar... qualquer coisa, o que apetecer, lá está, opa, no fundo aquilo que bater nas pessoas, não é? E sim, eu falo disto, mas em tudo eu falo da mesma coisa, que é, opa, é preciso é que sejamos mais, estás a perceber, sabes? Eu acho que, de certo, muita gente foi desistindo ao longo destes tempos, nesta área em particular do folk e do tradicional, as pessoas foram desistindo, não é? Possivelmente algumas por culpa própria, lá está, eu não, nunca tiro só as culpas para o ar, percebes? Às tantas, as pessoas têm que perceber que realmente a produção, por exemplo, tu podes criticar uma banda de baile, uma banda pimba, o que quiseres chamar-lhe, de muita coisa, agora os gajos têm uma produção do caraças, não é? Seja de concerto, seja de opa, pronto, os gostos depois é que são, mas eu acho que não. Na verdade, o folk e a música tradicional têm que se culpabilizar a si próprios quando a gente percebe o porquê de tantos projetos morrerem e de não terem tanta saída. Portanto, e eu espero é que haja mais, mas realmente tem que... Opa, tu sabes como é que é, um gajo tem que trabalhar muito mesmo, muito, 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 muito. Tem que ser, não é à exaustão, mas tem que haver espírito de sacrifício, que é isto que eu... Sem me querer amar em Velho do Restelo, porque eu sempre odiei Velhos do Restelo, e eu espero não me tornar num, mas opa, é a única cena que eu acho que há muita sensibilidade, muito conhecimento das novas gerações. Há esta crítica, e eu lido com muita malta nova, especialmente pela minha ligação ainda à universidade, com a Azeituna e tudo. Opa, acho que a malta, o espírito de sacrifício, opa, hoje em dia é tudo tão... É fixe estarmos em casa, pá, estás a ver? E é fixe estarmos com o telemóvel na mão e não sei o quê, e ver uma série na Netflix. Para quê? Como? Não, para seres... Para um gajo fazer alguma coisa da música e vida disto, opá, não, tens que tocar para caralho, tens que ensaiar como ao caralho, tens que dar couro e cabelo para alguma coisa acontecer. Se o pessoal não der atenção a este pormenor do espírito de sacrifício e do foco e do rigor, pá, realmente vamos estar a dar cartas a quem o faz, estás a perceber? Aos multinacionais, aos mainstreams todos que estão lá em cima. Só lhes estamos a dar ainda mais protagonismo. Portanto, vai depender de nós, de facto, um gajo não. Juntar-se, sim, e fazer coisas interessantes e com muita qualidade. A qualidade só se consegue com trabalho e noites sem dormir e tocar. E experimentar coisas, gravar, perceber, trabalhar com metrónomo, trabalhar, opá, tudo, trabalhar esses pormenores todos. E depois chegar ao palco, nunca, pá, lá está, com poucas dúvidas, estás a perceber? Podemos estar que não nos caiba um feijãozinho, como se costuma dizer, não é? Mas para chegar lá, saber tudo, eu vou fazer este alinhamento, vou falar aqui, vou falar ali, pá, sem tempos mortos, sem, opá, uma coisa minimamente bem produzida. E para 20 ou 20 mil, sempre. Eu quando estou para 20 ainda me esforço mais do que se tiver para 20 mil, não é? E já tive a oportunidade de tocar para 200 mil e é igual, opá, e tem que ser sempre, o empenho tem que ser igual em todas as, para todas as pessoas e em todos os palcos mesmo.
Sim, mas é, eu ia dizer que curiosamente a semana passada com o Fernando falávamos disto, deste tipo de obsessão que acho que, na minha opinião, o músico deve ter. Eu próprio não fui sempre obsessivo no trabalho que faço e sempre que fui mais obsessivo, de forma positiva, claro está, tive resultados. E continuo, claro, como músico contratado, eu sendo baterista, eu tenho vindo a fazer cada vez mais coisas como líder porque, precisamente por causa disso, e confesso aqui sem problema nenhum que continuo a trabalhar como baterista contratado em projetos em que tu és observador e estás contratado, e eu, é a razão número um, é a falta de visão, organização e essa falta de noção.
Tens que ser baterista contratado e produtor auto-apontado.
Quando começa a acontecer, infelizmente é isso, e eu aí para alto. Alto com o bairro, assim, olha, eu já estou a dar dicas demais, já nem estou confortável com isto, assim, vocês têm que parar para pensar na vossa vida.
Yeah,
mas pronto. Yeah. E nós tu trazes uma emergência também, estamos aproximado do fim, é a última entrevista desta temporada antes de regressarmos lá para setembro. Tu trazes, por falar em qualidade e por falar em coisas novas e que te deram na pestana, trazes uma emergência muito interessante.
Sim, opa, o Diogo Picão, não é? Eu poderia falar de muitas outras pessoas, mas o Diogo Picão, de facto, foi alguém, é alguém que eu conheci na estrada, é um músico brilhante e tem-se, opa, e tem quanto a mim lá está feito, e está lá no, perto do Centro do Poder, ele é de Lisboa, mas também não tem, de facto, o destaque que, quanto a mim, um autor, um cantautor destes devia ter. Mas pronto, eu acho que vão conhecer, é uma cena muito leve, muito, muito bem feita, muito bem esgalhada, o gajo é um músico incrível, e acho que vão gostar de conhecer. Para além de ser uma pessoa incrível, eu acho que, por norma, se há coisa que, boa que a música tem, esta de nos dar a conhecer muita gente boa, e obviamente que os há bons e maus, como todos, é a vida, mas muita gente boa que vamos conhecendo na estrada e com bom coração, com uma ânsia de cantar, porque a música não deixa de ser realmente o alimento da alma, não é? E não há festa sem música, não há nada quase na vida sem música, e as pessoas não se podem esquecer disso, realmente. E às tantas, o rap que eu faço aqui, à malta que nos estiver a ouvir no teu emergência, no teu Insta, ou que não esteja a ouvir na Rádio Universitária do Minho, é esta de realmente ter o coração aberto sempre a coisas novas, não é? Com poucos preconceitos, especialmente quando são músicas independentes, porque às tantas podem-se surpreender de repente, não é? É um bocado por aí.
Olha, excelente, não havia forma melhor de terminar, portanto, mais uma vez, muito obrigado a ti, a toda a gente que esteve aqui, estiveram tão caladinhos que não contaram nada. Portanto, com certeza eu vou conseguir ver, eu adoro ver concertos, também tenho referido isso aqui, agora comecei a voltar a tocar, o que é muito bom, mas é mau porque eu perco essa oportunidade de ver, e eu adoro ver concertos, claro. E muitas vezes não vi coisas fixes porque estou a tocar, mas quase sempre vou a quase tudo que eu posso, e vou a mais porque não posso, mas é uma coisa que eu adoro fazer.
É isso. Opa, eu acho que este concerto de sexta-feira vai ser inspirador, gostava, se puderes ir era fixe, porque realmente eu acho que nós em Braga devemos pensar em algo deste género, não sei como, opa, eu já falo disto há muito tempo, não faço ideia, eu acho que é quase copiar esse modelo, porque aquilo é, opa, é muito, muito fixe, opa, as composições, eles começaram de uma forma muito trad e agora não, é muito mais contemporâneo, estás a perceber?
Sim.
Tem o trad na mesma, mas tem o contemporâneo, coisas, composições novas, pá, e é altamente.
Olha, muito obrigado. Não, não percam isto, malta. Não percam isto.
Não, não.
É gratuito, aquela palavra que eu até nem sou um fervoroso adepto do gratuito. Sim. Acho que as coisas devem ser organizadas e pensadas de outra forma. Mas ainda por cima, isto é, portanto, há coisas que são, vá lá, aí na vida. Então aproveitem e divirtam-se muito. Olha, eu com certeza vou estar lá, se não estiver a tocar, tenho que ir. Dia 2, 3, não.
É dia 2 de... É na sexta-feira. Sexta-feira, às 9.
Vou estar a tocar.
Olha, ainda bem, Rui. Ainda bem para ti, caraças. E que seja um bom concerto.
Pronto, é sempre este dilema, mas pronto, eu andei a ver muitos concertos antes da pandemia, durante a pandemia, portanto agora estou dia cheia e... Mas pronto, pode ser que tenha tempo. Olha, grande abraço, grandes concertos, mas vou ver sempre que puder.
Um
Fica
forte
bem.
abraço. Olha, entrou aqui o Diogo Risso, que eu aproveito para mandar um abraço. Vais ver, vais já acabar, mas o Diogo Risso foi um dos meus camaradas que começou este trabalho comigo há 9 anos atrás. Vai fazer 9 anos atrás, não, vai fazer 9 anos, sim, não, oito anos, 8 anos. Foi há 8 anos que eu comecei o meu percurso em nome próprio e pronto, já agora, já que estamos numa mensagem porreira, olha, never, opa, nunca, nunca desistir dos sonhos e trabalhar para eles muito. E pronto, ser felizes sempre, em busca dessa tal felicidade que tu falavas, que é isso que importa, na verdade.
Grande abraço para todos, beijinhos, fiquem bem e até breve. Obrigado,
Até
fiquem bem.
já, saúde.